Gosto muito quando a família tem crianças. Lá em casa, na igreja que se reúne lá em casa, sempre tem crianças. Já teve muitas crianças, né? Mas que oportunidade que sempre eles têm de conviverem num ambiente sadio, ouvindo talvez muitas coisas que eles não entendem, mas ouvindo coisas que eles entendem também e vão aprendendo, né? Então, eu já assim não tenho mais filho pequeno, mas eu ainda estou acostumado com o barulho de criança nas reuniões. Não me perturba, né? Porque a gente vai ficando velho, a gente se perturba com algumas coisas, né? As mães que têm filhos pequenos já não dão mais muita bola, mas eu quero, como não tem hoje aulinha de criança, né? Elas vão ficar aqui entre nós porque fazem parte da família. E Jesus tinha um carinho muito especial por elas. Assim como às vezes a gente dá uma de discípulo, né? De empurrar as crianças para o lado, Jesus disse para os discípulos que não era para fazer isso, né? Era para deixar vir as criancinhas, deixa as criancinhas vir. E eu quero aproveitar também aos pais, né? E que aprendam que as crianças saibam se portar no meio de todos, né? Isso é um aprendizado. Nenhuma criança nasce sabendo isso, né? Então é uma grande oportunidade quando eles estão reunidos junto conosco de serem instruídos, né? E um dia vão sendo bem disciplinados nisso também. Amém? Glória a Deus. Então abençoamos as crianças, né? É isso? Alguém tem uma palavra, uma profecia, um dom, uma palavra de conhecimento, uma interpretação? Não? Hoje é o dia de termos oportunidade que talvez numa grande reunião não temos, né? Então o microfone está aberto aqui para a gente poder expressar qualquer coisa. Eu fiquei encarregado de coordenar essa reunião e é claro que eu não queria que o Espírito Santo não tivesse toda a liberdade, né? Mas sempre temos no coração algumas coisas e quando temos oportunidade de expressar essas coisas, também o Senhor nos conduz por isso. Eu voltei essa semana da África, tá, dos nossos irmãos em Emberem, e já fazem 10 anos que eu faço isso. E eu creio assim que às vezes a gente dá uma imagem de África meio assim aventureira, exótica, qualquer coisa assim, né? E eu queria dar uma visão para vocês de uma família a qual nós fazemos parte. Eles são nossos irmãos, com as mesmas necessidades, com as mesmas possibilidades em Deus de serem cheios do Espírito, de fazerem a obra de Deus lá, ganhar vidas lá. E isso me alegra muito. Estivemos 15 dias, 2 semanas, eu e o Jimmy. Voltamos quinta-feira agora. E eu queria compartilhar com vocês o que Deus fez. E para que vocês, possam se alegrar também conosco, né? E também interceder por eles, porque é um povinho bem separado, bem longínquo, né? Bem distante. A gente infelizmente, não pode estar constantemente lá dando esse auxílio, mas uma coisa é boa, né? Tem uma antena de atrás da missão lá, que então já tem uma conexão pela internet boa, muito boa. Isso facilita a comunicação. É claro que, assim como as coisas boas entram, né? Os homens que não têm Deus deixam as coisas ruins entrarem também, né? Mas esse não é o nosso alvo aqui. Talvez nem todos saibam, né? Nós temos um trabalho numa aldeia chamada Iemberém, que fica na província de Tombali, ali em Guiné-Bissau. Ou seja, a uma distância de 280 quilômetros da capital. É um país muito pobre, um dos mais pobres, não é o mais, mas um dos, considerando os tantos países que tem, e não há energia elétrica, assim, para todos, né? Ou a gente tem que ter um gerador, ou tem que ter uma placa solar, né? Então, as consequências dessa falta, vocês podem imaginar como é a vida lá, né? Não tem aquele arzinho que a gente liga quando está muito calor no verão, né? A gente, nem o ventilador, porque também não gira, né? Então, algumas coisas são um pouco diferentes. Deus levou já mais de 10 anos, acho que são 13 anos que o Jorge e a Vera estão nesse local, né? Eles estiveram em outros locais antes, e Deus levou para lá, e começaram o trabalho, na época ainda com Cristãos em Ação, né? E eu gosto dessa expressão, Cristãos em Ação, porque parece que hoje nem todo cristão está em ação, né? Eu já acho que se não está em ação, nem cristão não é, né? Porque existe uma obra que é para indo, né? E se não vai, está fazendo o quê? Não está obedecendo aquele que nos enviou, né? Mas eles começaram esse trabalho depois, por várias situações, acabaram aqui se vinculando conosco, né? Pela proximidade conosco e com isso, nós assumimos muito mais esse trabalho no trabalho apostólico, no ensino doutrinário. E com isso, nós estamos envolvidos e eu, pessoalmente, talvez o mais da equipe aqui, né? Mas outros já foram, Moacir já foi 2 vezes... O Jimmy foi comigo agora, Ismael já foi outra vez, e outros irmãos tantos têm ido constantemente. O Marco tem dado um apoio muito bom na questão de infraestrutura, né? Então, é muito precioso ver um trabalho assim que se destaca no meio de uma pobreza. Na verdade, sempre é temerário, né? Porque nós conhecemos tantos trabalhos missionários que foram feitos nos séculos passados e há sempre uma necessidade social que é uma urgência, né? E isso lá não é diferente. Então, a igreja está envolvida com muitas coisas que são trabalhos sociais, está envolvida numa escola, né? A gente está muito atento, assim, porque a igreja não foi chamada para ter escola, né? Mas a escola é uma oportunidade de trazer a proclamação do evangelho a centenas de crianças, né? E isso é uma possibilidade lá muito real. A escola deve ter em torno de 300 alunos. Então vocês conseguem imaginar a dimensão do alcance disso. Mas ao mesmo tempo, a infraestrutura toda, porque no local não tem, é um local bem distante, no meio da floresta, assim, né? É, com difícil acesso, porque as estradas são, quando você acha aqui que tem uma estrada péssima, imagina isso aí 3 vezes pior, né? Então, assim, se aqui a gente anda 40, lá a gente anda às 10 por hora. Mas isso são circunstâncias, né? Mas há uma estrutura de saúde, por exemplo, onde o Jimmy esteve junto com a Verinha ali atendendo algumas necessidades de saúde. E como eu não sou da área, eu nunca entrei lá, né? Não, até porque eu só ia atrapalhar ali dentro, né? Mas o Jimmy saiu daqui já com seu bisturizinho, toda a sua, seu kit, né? E quem gosta, gosta, né? E aí esteve lá e ele deu um testemunho. Pena que o Jimmy não pôde estar aqui hoje. Ele pegou uma virose e até atacou o pulmão dele. Está debaixo de antibiótico e 3 dias de cama para ele foi a indicação médica. Então ele está em casa se recuperando. O bom é que não foi malária, viu? Mas ele estava até suspeitando que fosse. Mas o Jimmy deu um bom testemunho. Bom, o Jimmy disse assim que aquelas pessoas vêm lá com necessidades múltiplas, né? Dores, coisas assim. E a Verinha sempre dá testemunho do Senhor. E eu acho que nessas horas as pessoas têm mais ouvidos, né? Porque pelas necessidades elas ouvem o conselho e ouvem a verdade. Então, a saúde é outra área que estão envolvidos, a igreja está envolvida. E também, assim, outras coisas profissionais que não tem lá, né? Então, a mecânica, não tem mecânica lá. Alguma coisa de marcenaria, não tem lá. Construção é precaríssimo, né? Então, o Jorge, com todas as suas habilidades, vai ajudando aquele povo. Até porque, no momento que pessoas têm algo para trabalhar e ter algum retorno, eles podem ficar no local, porque senão teriam que ir adiante para a capital, que é normalmente a tendência de eles irem para acharem um lugar onde possam trabalhar e constituir sua família e tocar a vida, né? Mas dessa forma, muitos podem permanecer lá. Então, depois de um tempo, essa igreja assim foi se estruturando e nós fomos podendo assim participar dessa edificação da igreja. E chegou o momento então que 3 presbíteros foram constituídos, eu acho que a maioria de vocês já sabe isso, né? E constituímos mais 2 diáconos na época e a igreja começou então a ter uma expressão separada desse trabalho de missões, né? Porque missão, às vezes, é uma questão assim interdenominacional que não tem um cuidado doutrinário, que tem assim muita gente assim aventureira também querer chegar lá e saber o que é, ver como é que está e dizer qualquer coisa. Então, às vezes, as coisas cruzam um pouquinho, né? Porque qualquer um vem lá com qualquer livro, com qualquer CD, com qualquer ensino. É complicado a gente edificar uma igreja sem uma coisa bem clara, né? E nós temos tentado deixar isso bem alinhado para que aqueles irmãos lá não sejam confundidos e possam crescer no Senhor fundamentados na verdade. Na verdade, depois, um dos diáconos foi estudar na capital, então saiu do diaconato, um dos presbíteros foi para uma outra aldeia, aí de novo a gente tenta reestruturar isso. E essa foi uma das coisas que nós fizemos dessa vez, né? Retomamos e refizemos algumas coisas muito importantes. E vocês conhecem Amarildo, né? Amarildo, que casou com uma gaúcha e de Carazinho, a Lisandra. Nós constituímos ele um presbítero junto com os outros dois. E então, a partir de agora, ele está ajudando e servindo nesse encargo. Amarildo até está aí no Brasil. Ele não veio conosco, mas logo veio depois, umas 7 horas depois de nós chegarmos, ele chegou também num outro voo, por outro caminho, e vai tirar um tempo aqui. Eles têm um menino de 2 anos que os pais dela ainda nem conhecem, então eles hoje foram para Carazinho, para casa da família, para apresentar a criança que já está falando, né? 2 anos já, então que nem viram, acompanharam todo o crescimento do neto e do sobrinho e do, né? Mas estão aí, vão estar conosco depois desse período de fevereiro, eu acho que em março, quem estiver por aí, vamos encontrá-lo e provavelmente ele vai também querer dizer alguma coisa para a igreja aqui. Foi muito bom que o Jorge e a Vera estiveram aqui bem nos dias do Torben, né? Para vocês entenderem, quando a igreja começou, havia uma dinâmica assim de evangelismo pelas aldeias ao redor. E à medida que foram fazendo coisas ali no, vou chamar de missão, que é o centro do local, né? As atividades começaram aumentando no local e as coisas para fora foram assim, como acontece aqui também, né? A gente vai se envolvendo com as coisas daqui, daqui a pouco não faz o trabalho que o Senhor está pedindo para nós de ganharmos almas. E quando o Jorge esteve aqui e foi tocado pela palavra do Torben, ele voltou bem disposto a retomar tudo isso, né? Tanto que quando nós chegamos lá agora, eles já tinham feito algumas investidas com algumas aldeias. E numa delas, a gente foi junto. Fomos junto um dia. Era uns 15 quilômetros. Não tinha como ir de carro, então a gente foi de moto, né? 3 motos de 2, 2, assim, né? E nos tocamos mato adentro e chegamos lá. E é muito interessante porque as aldeias, elas são talvez um pouco parecidas com o que nós conhecemos dos nossos índios, né? existe uma liderança, existe um conselho, existe um respeito, né, pelos mais velhos, existe, assim, as famílias, todas elas se conhecem, interagem, né? Então, entrar numa aldeia assim de qualquer jeito não se passa por desapercebido. E eles então pregaram nessa aldeia e tinham uns 20 jovens que se interessaram em ouvir mais daquilo que estava sendo pregado. E aí, ouvindo, foi pregado a eles que Jesus tinha chamado ao arrependimento e ao batismo. E daí ele disse, bom, o batismo nós vamos ter que então falar com os nossos, a liderança da aldeia, os conselheiros, e porque eles precisam nos autorizar a sermos batizados. E foi interessante, né, porque há uma submissão, há uma tradição étnico dentro daquela aldeia, né, que faz com que todas as coisas cheguem nos superiores. E aí o Jorge se dispôs a falar com os anciãos lá para então também pregar o evangelho a eles, né? E assim vai. Esse processo está em andamento, né? E provavelmente vamos ter respostas mais cedo, mais tarde, do evangelho entrando naquela aldeia. Uma coisa que eu me alegrei muito, e eu, não só por ser arquiteto, mas para nós entendermos algumas coisas dos costumes, as casas não têm sala. As casas, as ocas, as sei lá como é que eu vou chamar aquilo, né? Não tem sala. E a gente pergunta por quê, né? Nós passamos a maior parte da nossa vida, assim, de família dentro da sala, ou cozinha ou sala, né? Não tem sala. As casas lá, elas são só quartos. Só quartos. E como existe uma liberação de poligamia em algumas das etnias, então, às vezes, tem sala para cada uma das esposas, né? Quarto para cada uma das esposas. Então, vocês já viram como é confuso aquilo lá. Não tem cozinha e nem banheiro dentro da casa. O banheiro é fora, é um caracol, assim, que a gente entra, assim, né? Não tem teto, não tem nada, mas pelo menos tem uma certa privacidade, né? E a cozinha, ela é num quiosquezinho, assim, coberto de palha, né? Uma meia dúzia de estacas, assim, ou postezinhos, e nada arquitetonicamente ajeitado, né? Mas, e onde então eles fazem fogo embaixo, porque na época da chuva, eles precisam ter uma certa proteção. E também aquele quiosque, ele serve para daí quando se reúnem ou tem alguma coisa, estão ali, sentam ali debaixo, né? E aí os irmãos lá tiveram uma ideia que eu achei, assim, que é uma revelação de Deus, né? Porque os discípulos, os apóstolos, eles tinham um portal lá em qualquer lugar da cidade, eles iam para um lugar onde evangelizavam, né? O trabalho lá era feito assim na praça. O que, que é a praça? A praça é um lugar onde não tem pavimento nenhum, né? É uma poeirama só, assim, e só que é o lugar onde as pessoas se encontram, tem algum comérciozinho assim de troca, nada de muito especial assim, dependendo do tamanho da aldeia. E eles então decidiram que vão construir em cada aldeia dessas um quiosque desses, né, para como o portal deles de evangelismo, né? Então, Marco Dias já sabe onde é o local e já vão fazer o quiosque com assentos assim de tijolo de barro assim mesmo, né? Já senta, já não precisa levar cadeira, não precisa. Então, eu achei a preciosa estratégia que eles estão abraçando para alcançar as aldeias. Então, até quando tu faz um marco numa aldeia, né? Assim, esse é o lugar, já tu percebe assim visualmente que existe um compromisso naquele lugar. Nos dias que nós estivemos lá, então, gastamos um tempo fundamentando os nossos irmãos lá. Foi muito precioso. É, foi bem intensivo, mas tivemos um fim de semana, sábado de manhã, sábado de tarde, sábado à noite, né? E eu queria mostrar algumas coisas que Deus foi muito gracioso conosco. Eles então começaram de manhã e eu pude trazer uma palavra sobre a vida em Cristo, a vida de Deus, né? Fundamental, assim, né? Para nós, eu falar do conteúdo disso, vocês todos sabem, né? Que nós nascemos em Adão e precisamos da reconciliação com Deus, porque Deus nos criou para Ele e nós estamos sem Ele e nós precisamos de Cristo para termos novamente a vida de Deus, né? Muito básico, né? Assim, sem desmerecer aqueles irmãozinhos, mas como tem muito adolescente se aproximando, porque os adolescentes têm uma certa liberdade das famílias de estarem lá, né? Os nativos, eles acham que os adolescentes, então, lá podem ter proveito de alguma coisa, né? Sempre pode sobrar alguma coisa lá e que eles possam... Então, tem muitos adolescentes que vêm e ouvem o Evangelho. E isso também aconteceu nesse fim de semana. Quando falamos, então, dessa vida em Cristo, no fim, três desses adolescentes se converteram. Talvez a gente aqui olhasse para três adolescentes e dissesse, bom, que esperança eu posso ter em três adolescentes, né? Vai que um se perca no meio do caminho, o outro não chega até lá e sobre um, né? Alguma coisa assim, né? Assim meio... Mas acontece que lá, um jovem que se decide por Cristo... Ele sabe que ele vai pagar um preço. Provavelmente, se ele chegar em casa e disser que se converteu, ele vai levar uma surra, né? De cara, sim, né? Porque fez uma coisa que não devia ter feito. Depois, se ele insistir nessa conversão dele, provavelmente ele vai ser deserdado. E se ele insistir mesmo... Ele vai ser mandado embora da casa porque traiu a tradição da família, né? E eles têm uma coisa muito forte com os ancestrais e aquela coisa, né? Então, ver três adolescentes se converterem é precioso. E como aprendemos a não demorar para batizar, né? Nós marcamos um batismo para de noite, no mesmo dia. E tinha uma piscininha lá, daí encheram d'água aí. E já havia três outros adolescentes que estavam prontos, já tinham se convertido antes, então houve um batismo à noite de seis. Tudo adolescente. Isso é bom a igreja ver na prática, né? De ver eles se convertendo, ver se batizando. A vida, né? Não ser não uma coisa teológica, né? E isso foi muito precioso. De tarde... O Jimmy, então, reforçou da vida de Cristo, falando do Evangelho do Reino, que essa vida é governada pelo Senhor, e que o Senhor é que determina os princípios de vida no seu reino, e que a porta deste reino é o próprio Senhor, e o caminho é o Senhor, e tudo é o Senhor, tudo é dele e é para ele, né? vocês sabem disso, para nós isso parece que soa tão comum assim, né? Ah, e à noite, para completar, né, tivemos que falar sobre o batismo no Espírito, né? É interessante, né? Uma cultura diferente, né? Vocês talvez se sentissem bem estranhos no meio do louvor deles, né? Porque eles têm uns atabaque lá que fica batendo aquele ritmo que a gente não está acostumado muito, né? E não é uma coisa tão sonora, né? A forma da musicalidade é diferente. Vocês que já ouviram isso, né? Sabem como é que é. Mas eu fico muito feliz porque é a expressão deles, né? É eles que compõem, é eles que cantam, é eles que dançam, é eles do jeito deles, como eles vivem. É muito ruim, né? Antigos missionários americanos tentaram botar uma gravata no índio, né? Botar um órgão para tocar e os índios não conseguiam identificar isso, né? Então, por isso que a minha alegria, assim, de ver eles se expressando daquilo que eles são, da forma como eles são. A gente não consegue cantar junto, porque eles cantam em crioulo e não dá para entender muito, não. Mas muito precioso. E eles são muito barulhentos nessa hora, né? Aí quando chega na hora de eles falarem alguma coisa, parece que a timidez toma conta, né? É engraçado. E quando falei da pessoa do Espírito Santo, da necessidade de sermos revestidos por Ele, batizados nele e andarmos nele, e tudo isso tem que ser muito bem esclarecido, né? Mas não é difícil. E aí chamei para quem quisesse ser batizado no Espírito. E veio, acho que vieram umas 5, 6 pessoas. Bem, era hora de fazer aqueles irmãos serem cheios do Espírito. Então, Jimmy me ajudou, o Jorge traduzindo, eu peguei a outra ponta, o Amarildo me traduzindo, e foi muito precioso o que Deus fez. A primeira pessoa ela estava ali parada, eu comecei a olhar para ele assim, e o Senhor me disse assim: vê o que está no seu coração, no coração dele, né? E aí eu, bem, fui para ele assim: o que tu tem? Tu tem alguma amargura contra alguém? Tu não consegue perdoar alguém? Tem um espaço ocupado dentro de ti que o Senhor quer ocupar e ele não pode ocupar porque tem que tirar isso aí. Nessa simplicidade, né? Aí ele confessou para o marido, eu nem fiquei preocupado de o marido me traduzir, não sei tudo que ele falou. E aí fui orar com ele. E aquele homem, quase da minha altura, assim, não preciso dizer que ele era pretinho, né? Ele foi tomado pelo Espírito Santo. Era lindo de ver. E ele começou a expressar o gozo de uma forma assim, que contagiava todo mundo, né? E o Amarildo, para não deixar ele cair, né, segurou ele, e o Amarildo ficou abraçado lá com ele. E toda aquela congregação que era para eu pedir para ficarem cantando, já que eles, os outros não, alguns já tinham sido batizados, eles ficaram quietos, só o violeiro lá ficou cantando com seu violão, né? Os outros ficaram tudo olhando o que Deus ia fazer. Daqueles, só um não foi batizado no Espírito e também, pelo menos, não expressou. Foi muito precioso. Então, assim terminou aquele sábado. Domingo de manhã, aí, quando fizemos a constituição do Amarildo, eu aproveitei para falar sobre a vida de igreja. A vida da igreja. Porque às vezes eu fico pensando que como eles não têm um modelo bom, existe uma igreja que eles chamam Igreja Evangélica de Guiné-Bissau, que é uma associação das igrejas que tem lá, muito tradicionais, com doutrinas muito frouxas assim. E eu entendo, não estou aqui julgando, porque é difícil tu tratar um país com poligamia, né? É muito difícil. Não sei se de vocês tem uma posição firme quanto a isso, né? Mas tu tratar o assunto quando alguém se converte é bem complicado. E então, essa igreja evangélica lá, ela é muito... vamos dizer assim, abrangente, né? E então eles têm um modelo muito ruim, inclusive lá nas redondezas tem modelos muito ruins de pessoas que se dizem missionários, se dizem cristãos e dão mau testemunho. E eu então... quis aproveitar aquela oportunidade para falar da vida da igreja. E, de novo, nosso livreto de fundamentação entrou em ação, né? Vocês, tudo não é novidade para vocês. Mas, falar que igreja é a reunião dos santos, né? Daqueles que foram chamados das trevas para a luz, daqueles que o Senhor reuniu, chamou para fora, né? Que a palavra no grego significa e que no português foi transliterada simplesmente, né? De eclésia para igreja, porque não existia uma palavra assim. Mas a palavra no grego é antiga, ela já existia, e Jesus só disse que ele ia edificar a sua igreja, quando falou com Pedro, né? A sua igreja. Então, eu disse assim, nunca pense que você está indo à igreja porque está indo a um templo, a um salão, né? Ir à igreja é ir à reunião dos santos. E eu disse assim, sozinho nós não somos igreja. Então, igreja, eu não posso dizer assim, eu sou freelancer, né? Sou da igreja, mas faço o que quero, onde eu quero, se quero. Não. Há um compromisso de unidade. A igreja, ela pressupõe a unidade que está em Deus. Deus é um Deus triuno. A essência de Deus é essa unidade. Então, nós somos essa igreja. Então, estimulando eles a ter uma vida comum. E aí, eu disse, vamos ver como Jesus andava com seus discípulos, né? Aí peguei Mateus 10 e comecei a ler que aquela lista, ela é Pedro e Tiago, André, é sempre de dois em dois, né? Então, há uma coisa, né, que se expressa ali, que nós não podemos andar sozinhos na igreja. Eles precisavam entender, e vocês também precisam entender, eu preciso entender, que igreja é ter vínculos. Não posso andar sozinho. É? E aí aproveitei, porque naquele texto dizia assim, e Jesus o chamou para proclamar o evangelho, né? Para expulsar os demônios, daí eu me arrisquei assim, né? Tem alguém que é atormentado por demônio, que não dorme, porque não sei. E eu estava afim de encarar, né? Estava me jogando na fogueira. Mas, infelizmente, não apareceu ninguém. Não porque lá não tem demônio, porque lá tem uma concentração bem grande, assim, né? Mas ninguém se acusou, eu fui adiante. E o outro, então, era de curar enfermos, né? Aí, de novo, eu me joguei na fogueira, né? Eu disse, tem alguém aqui com uma dor constante, que agora está sentindo dor e é uma dor que não para? Aí levantou um homem, uns 30, 40 anos assim, e chegou até a frente, daí ele disse assim, eu estou com dor no estômago constante. Tá bem, então vamos orar e repreender essa dor, essa enfermidade, porque o Senhor disse que era para os discípulos curarem enfermos. Daí eu coloquei a mão assim e olhei para a plateia, né? Tava um silêncio mortal assim, né? Todo mundo querendo saber o que vai acontecer. Aí eu disse, irmãos, você não pode duvidar. Vocês estão com uma carinha de quem está duvidando que Deus possa fazer alguma coisa. Nós temos, e nós tínhamos acabado de cantar um cântico que diz assim, Jesus é poderoso, Jesus é poderoso. Repetia o refrão assim, né? Se você não acredita no que vocês cantaram, né? E aí orei por aquele senhor, e aí perguntei, e aí, como é que está? Aí ele, no crioulo lá, tem um bocadito ainda de dor aqui, né? Eu disse, não, mas o Senhor não vai deixar o bocadito, né? Vamos tirar esse bocadito aí também, né? Aí orei de novo e a dor sumiu. E ele não tinha mais nada. Isso para eles é algo prático. E o Senhor precisava manifestar. Aí veio uma senhora e pediu oração também. E ela disse, eu não estou com dor agora, mas eu constantemente aparece essa dor. E que é no abdômen, não sabia bem. Aí eu pensei, fiz uma ditorme, né, de novo. Assim, chamei uma das pretinhas ali, né? Uma das esposas do presbítero disse, vem cá, agora tu faz como tu viste fazer. Coisa mais linda. Ela fez sem titubear. Ela fez a mesma oração, ela impôs as mãos com uma fé assim. E eu creio que Deus vai trazer vida para essa igreja. Não sei se foi muito sucinto, muito extenso, mas queria dizer para vocês estar intercedendo pela igreja em Emberém. E eu tenho certeza que não é para ficar numa aldeia escondida ali. É para ir de aldeia em aldeia, como Jesus foi. Jesus enviou de aldeia em aldeia, porque o evangelho precisa chegar em todos os lugares. E me parece que estão dispostos a obedecer essa ordem. Estimulei eles dizendo que toda autoridade foi dada a Jesus. Foi ele mesmo que disse isso. E ele estaria com eles todos os dias. E era para fazer discípulos de todas as línguas, tribos e nações. E eles estão incluídos, né? Nesse alvo que Jesus propôs à igreja e alcançando todas as aldeias. E de eles irem. Eu disse para eles, gosto muito de cantar e dançar, né? Eu disse assim, Jesus, quando estava indo para o céu, não falou que a gente deveria cantar, dançar, fazer muitas coisas. E não há nada de errado nisso, é santo, né? Mas tem uma coisa que não agrada o Senhor, se nós não fizermos discípulos. Porque Ele nos enviou para isso. Enviou os discípulos a fazerem discípulos. E nós não podemos desobedecer. Então, esse foco, assim, eu creio que chegou a hora de eles se multiplicarem, né? Nós, tantos aqui já investiram lá e muitos de vocês talvez nem saibam, né? Porque às vezes vocês põem um valor no envelope de missões e às vezes vocês nem sabem para onde isso vai, né? E com certeza está frutificando isso em algum lugar. E chegou a hora deles serem igreja, de eles fazerem o trabalho lá, porque sabem a língua, né? Sabem os costumes, estão em casa, né? E eles podem, com muito mais comunicação, falar das verdades de Deus. E temos estimulado isso. Orem por eles. Agora, na Páscoa, o Marco e o Vinícius vão estar lá, ministrando com a igreja também. Então, eles vão estar juntos e assim ela vai sendo edificada. Para nós é mais com fins da terra, né? Mas eles estão mais perto de Jerusalém do que nós, né? Depende do ponto de partida. Amém? Queridos, era isso da minha parte. Podemos orar por eles? Alguém gostaria de orar por eles? O microfone está aberto. Pode vir até aqui, daí todos ouvem.
Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque a obra é tua, porque tu alcançaste aqueles corações tão longínquos no meio da mata, moveste o coração de homens para irem até ali, Senhor. E, Senhor, nós queremos continuar sendo uma retaguarda para aqueles irmãos lá, para que eles possam receber toda a porção, toda a verdade completa, Senhor, do Teu propósito para a vida deles. Que o Senhor possa estar acrescentando, Senhor, da Tua graça, da Tua vida, do Teu amor, Senhor. Nós proclamamos naquele lugar lá, Senhor, a Tua paz, a Tua alegria. Senhor, nós sabemos de que o inimigo também milita naquele lugar lá, Senhor. Nós queremos repreender, Senhor, todo intento, Senhor, do inimigo a agir naquele lugar lá, Senhor, trazendo divisões, trazendo problemas para aqueles irmãos lá, Senhor. Mas nós proclamamos, Senhor, da Tua paz, da Tua harmonia naquele lugar lá, Senhor. E que o Teu povo possa se unir e viver uma vida bonita, abundante em Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar capacitando eles de uma forma sobrenatural, com dons, com todos os recursos espirituais que o Senhor colocou à nossa disposição. Nós profetizamos para aquele povo isso, Senhor, de que eles vão ter um novo tempo, um novo período, Senhor, que onde a Tua palavra vai frutificar e vai trazer muitos frutos. Nós Te louvamos, Senhor, por aquele povo reunido lá, Senhor. E proclamamos o Teu reino definitivo lá. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Também oramos pela Ingrid, Senhor, nossa querida irmã que continua lá, noutra aldeia. Abençoamos a Tua servinha, nesse tempo que ela Te serve lá, Senhor, evangelizando, amando, servindo aquelas pessoas. Fica cuidando dela, Senhor. Muito obrigado por toda essa obra que Tu está fazendo lá na Guiné-Bissau, Senhor. Grandes obras. Nós Te agradecemos pela Tua igreja que está sendo estabelecida lá no meio do mundo muçulmano. Isso é um milagre, Senhor. E nós Te agradecemos muito em nome de Jesus. Amém. Amados, também queria dar um breve testemunho, porque domingo passado, os que estavam aqui viram que eu pedi oração, né, para nós sair ao lar dos judeus, onde desde o ano passado, assim, começamos a visitar lá, sempre levando alguns irmãos. Azaf também já esteve lá testemunhando, cantando lindas canções hebraicas. E os velhinhos gostaram tanto, né, que chegam até a dançar junto conosco lá. Então é uma obra linda que Deus está começando a fazer, só que nós assim sentimos que havia restrição para falar no nome de Jesus. Vocês sabem bem por quê, né? Essa história é muito antiga. Está lá em João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu povo, e os seus não o receberam. E continuam duros de coração. Aí eu falei com um líder lá, não chega a ser um rabino, um líder espiritual deles, e perguntei assim, né? Me diz uma coisa, seu Levi, nome bem judeu, né? E o assistente dele é o Abraão. Levi e Abraão. Me diz uma coisa, seu Levi, até que ponto a gente tem liberdade, assim, de falar do nome de Jesus? Nas outras vezes que Erasmo e eu foram, Erasmo falou sobre o rei Davi, Salmo 23, eu falei sobre Abraão, mas não queríamos ficar só falando dos heróis do Antigo Testamento, né? Como é que nós vamos para um lugar assim e não falar do nosso Salvador? Né? Aí quando eu perguntei isso para ele, bem, Jesus foi um judeu muito ilustre, já um judeu, né? Lembrou que Jesus foi um judeu, escreveu as bem-aventuranças, falou tão bonito, né? Aí eu não quis falar mais muita coisa, mas entendi que ele estava abrindo uma frestinha, né? Aí fomos convidados novamente para ir, isso agora no início deste ano, ainda em janeiro, e foi quando proclamamos assim, não é? Não, foi nessa terça-feira agora passada, janeiro tinha sido uma outra ocasião. Eu e mais alguns irmãos que foram comigo, proclamamos abertamente o nome de Jesus, partindo ali de Abraão, que estava quase oferecendo seu filho Isaque para ser sacrificado, que para mim aquilo é uma figura da cruz, que viria a acontecer depois, né? E falei também que Abraão estava disposto a sacrificar seu filho, não é? Mas Deus não permitiu, interviu, então Abraão poupou seu próprio filho, mas aí eu fui falar de Cristo. O Filho de Deus, o próprio Pai não o poupou, porque está escrito na palavra que Deus não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. E aí já fui indo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, né? E pedi ali para os irmãos, fique orando agora. Olha, gente, só faltou fazer um apelo. Não me atrevia tanto ainda, né? Que tem que ir devagarinho, né? E eu estava até imaginando que eles, a partir daquela data, que foi terça passada agora, né? Eles nunca mais iriam nos convidar. Por isso que eu já aproveitei, se fosse a última vez, tudo bem, né? Entrei de sola. Para minha surpresa, 4 dos principais homens lá, que mais ou menos são líderes, vieram perguntar para nós: onde é que é a sua igreja? Nós podemos visitá-la? Aleluia! O inesperado aconteceu. Eu estava com pouca fé, viu, irmãos? Estava com pouca fé. Reconheço, né? Ao ponto de desistir, eis que depois de falar de Cristo, ele nos pergunta. Aí eu dei o endereço aqui, só que eu disse para eles: não venham nesse domingo, que é hoje, que vai ter muita pouca gente, já estava imaginando, como de fato tem, né? 300 jovens nossos estão lá no retiro, né? E talvez eles venham domingo que vem. E a moça lá, que é assistente social deles, vai trazê-los numa van, parece que vai encher uma van, talvez vão chegar uns 12 aqui, eu já vou preparando a amada igreja para recebê-los muito bem, tá? Vamos orar por eles. Obrigado, Senhor, por esta semeadura que agora está dando fruto, inesperado, e rogamos, Senhor, que este povo que outrora foi teu, povo da promessa, mesmo não tendo recebido o Salvador, venha se entregar a ti, Senhor, para se cumprir um dia aquela promessa de Romanos, que todo Israel será salvo. Nós cremos nessa promessa, obrigado por essa abertura, toca naquelas vidas que realmente possa haver genuínas conversões. Para a tua glória, Senhor. Amém. Amados, sempre temos queridos irmãos visitantes, né? E hoje nós temos um querido casal com a sua família. Queria pedir que o Jonathan e a Arielle viessem aqui. É um casal com o qual eu tenho assim um relacionamento há mais tempo. Nas muitas idas à Santa Cruz, todos os presbíteros conhecem esse casal. Ele foi companheiro de obra ao lado do André Barbosa, lá em Santa Cruz. Eu tive a oportunidade de fazer o primeiro casamento que houve em Santa Cruz. Quantos anos atrás, Jonathan? Há 9 anos atrás, eu estava lá abençoando, não é? E como ele é militar, né? Eu conheci ele como Sargento Jonathan. Depois virou tenente, né? Quando eu me acostumei com tenente, aí ele virou capitão. E agora foi promovido a major e foi transferido para Porto Alegre. Vai trabalhar no quartel lá da Rua da Praia. E vai, obviamente, congregar conosco, né? E já convidei para vir para o meu grupo caseiro. Então tá, bem caminhadinho, né? O amado casal e eu quero... Hã? Isso vamos ver depois, né? Vamos ver depois. Mas então a gente acolhe vocês com muito carinho, tá? Somos gratos, é um casal de pegada, pode dizer que ele era a mão direita do André Barbosa lá, pelos anos que trabalhou lá, mas militar tem disso, né? Trabalha 3 anos numa cidade, quando está tudo engrenando na igreja lá, são transferidos. Foi transferido para o Rio de Janeiro, quando estava em Santa Cruz, depois do Rio de Janeiro, trabalhou no Haiti já, com aquele pelotão lá, um trabalho muito lindo no Haiti, há anos atrás. Do Rio de Janeiro foi transferido para Santa Maria, onde estava começando um grupo na casa dele, onde estava a nossa querida Beth Frota, que congrega conosco, lá, congregava lá, agora veio para cá também. Pena que ela não está hoje aí, né, para abraçar vocês. Então, de Santa Maria, eles foram transferidos, depois de estar cuidando de um pequeno grupo lá, para cá. Né? Então, estão apresentados, depois vocês possam abraçá-los, são oficialmente membros, a partir de hoje, de nossa congregação. Vamos orar por eles? Vocês querem orar por eles? Abençoá-los na estadia conosco.
Vamos ficar de pé, estendendo nossas mãos. Nós te agradecemos pelo que tens feito na vida dessa família. Muito obrigado. Tens levado o Jonathan por tantos lugares. E agora tens trazido para cá para abençoar também nossas vidas com a presença deles. E nós oramos por esse casal, Senhor, tão amado. E os recebemos aqui com alegria. muito grande. Muito obrigado, Senhor. Nós os abençoamos juntos aqui em nome de Jesus, para que o tempo deles em Porto Alegre, o tempo que tu determinou, não é o exército que vai determinar esse tempo, mas é tu, Senhor. Que esse tempo seja um tempo de grande alegria, de crescimento e de grande frutificação aqui entre nós. Abençoamos eles, suas filhas, para que cresçam aqui entre nós, em estatura, em graça, em nome do Senhor Jesus. Em tudo sejam supridos por teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.